Começo por lhe perguntar que balanço é que faz desta primeira época no Vitória de Guimarães?
Eu faço um balanço positivo, de muita instabilidade, podemos falar sobre isso também, que passamos ao longo da época, muita dessa instabilidade também devido a, ou com responsabilidade nossa, é algo que nós queremos e temos que melhorar, é um desafio que nós temos, porque queremos ser mais e melhores, ponto final. E não vale a pena estarmos com desculpas, há coisas factuais que aconteceram, mas mesmo assim temos que ter a capacidade de contornar isso. E sermos mais competentes. Mas em relação ao resultado final, vejo de uma forma muito positiva, porque conseguimos voltar a colocar o Vitória no mapa europeu, pronto, nas competições europeias, independentemente da forma como foi, porque não deixa de ser meritória. Porque se, a verdade é que se não tivéssemos no mínimo garantido o sexto lugar, não havia cá contas nenhumas a fazer, estávamos fora e ponto final. Tentamos de tudo até o fim pelo quinto, para termos o acesso direto. Não conseguimos, mas tudo fizemos para até ao fim, por isso não conseguimos, mas conseguimos de outra forma. Portanto, vejo uma época muito positiva, não excelente, mas muito positiva, não só pela qualificação europeia, mas acima de tudo pela valorização de muitos jovens que conseguimos fazer, que é a nossa realidade e temos que encarar isso com naturalidade.
Como é que lidou com os momentos difíceis e essa instabilidade? Recordo, por exemplo, uma vitória com o Braga no derby e logo a seguir derrotas consecutivas com a Belenenses SAD e Arouca.
Foram momentos muito duros, muito difíceis e só nos faz a crescer e estar preparados para grandes coisas. Porque quando tudo corre bem, quando o mar está calmo, quase nós metemos aquilo em piloto automático e deixamos a coisa rolar, não é? Agora, aqui o que eu gosto deste exemplo é quando aquilo começa a meter água, aí é que está o desafio de conseguir tirar a água para fora do barco. Ou quando estamos a ver a casa arder Mas a verdade é que naquela tormenta do barco abana, o barco vai ao fundo, a casa está a arder, soubemos ter a capacidade e humildade de manter os pés no chão, tranquilizar o grupo de trabalho e seguirmos o nosso rumo, porque houve ali momentos difíceis e essa fase aí, depois da vitória com o Braga em casa, penso que já não ganhávamos há mais de 5 anos, ou aqui o interno rival. Ganhar ao Braga não nos dá mais do que 3 pontos, mas temos de ter noção que é um jogo
Simbolicamente.
especial, simbólico, ponto final. E depois esses dois jogos, Belenenses e Arouca, foram muito duros. Também nos aconteceram mais uma vez situações de mudança de muitos jogadores, mas não é desculpa para nada. Temos de ser muito mais fortes, mais eficazes, mais competentes. E isso só nos obriga a crescer.
Trouxe experiência importante para aquilo que pode ser a próxima temporada.
Sim, eu e todos, porque eu lembro-me quando estava fora, falava-se no Vitória como um cemitério de treinadores. Era a gíria. É um cemitério de treinadores, é um clube difícil, é um clube isto, é um clube aquilo. Epá, eu sinceramente, se me dessem hoje, voltasse atrás um ano e dissessem, Pepa, queres ir para o Vitória? Era igual, não pensava duas vezes. É uma cidade especial, é um clube ímpar, como eu já disse, adeptos com uma exigência tremenda.
A pressão do Vitória de Guimarães é semelhante à dos três grandes?
Posso dizer mais neira agora, mas eu acho que é mais.
Em que sentido?
Porque se calhar num Benfica Porto Sporting, cinco derrotas é o descalabro, por época. 4 é muito mau, 3 é mau e por aí, não é? E por aí abaixo. Agora, aqui a exigência é igual, mas a verdade é que os recursos são outros. São completamente diferentes. São completamente diferentes. Mas a exigência é a mesma. Portanto, este equilíbrio que é importante todos nós termos e não cedermos e não tremermos com a bola dentro de campo. E depois sabermos e percebermos que a nossa ambição não tem limites. Uma barra sonho, não pode ter, mas temos que ter, isso sim, aos pés bem assentos no chão, e saber lidar com a derrota e com algo que vai acontecer, infelizmente, algumas vezes, porque os recursos são completamente diferentes. Mas é isso, o dinheiro não ganha, não ganha jogos.
O Pepa vai estrear-se nas provas europeias na Conference League, sendo um treinador que veio desde os campeonatos distritais. Que significado é que essa estreia terá para si?
Tem um significado muito grande, porque eu lembro-me bem quando saí da formação do Benfica, quando estava lá como treinador adjunto, e quando vou para a Distrital em Aveiro, dizem que eu era maluco, e porquê é que estás a fazer isso? Nunca vais chegar ao futebol profissional, etc, etc. Pronto. E a verdade é que, graças aos jogadores, e claro que também é preciso ter competência, mas acima de tudo também ter a sorte de estar no sítio certo, na altura certa. Mas eu gosto muito de dizer isto às vezes. Nós podemos ter às vezes sorte nas oportunidades, mas não vamos ter sorte é depois no resto. Porque eu acho que nós, em qualquer área, no jornalismo, na televisão, nas obras, como treinador, temos de estar preparados. E para estar preparados, temos de ser competentes. E preparar-nos para isso. Depois, se a oportunidade chega ou não, opá, ok, estou preparado. E depois é ter a felicidade das coisas acontecerem. Agora, a sorte, eu acho que é a questão da oportunidade. Tudo o resto é o caminho que tiver que acontecer e agarrarmos àquilo que controlamos, que é o treino, é o trabalho. E foi desde a Distrital, como disse bem, até à Primeira Liga, neste caso um clube grande, são todos, mas é uma dimensão, pronto, enorme. E poder finalmente disputar uma competição europeia é algo que é especial para qualquer treinador, não escondo isso.
O Vitória pode ambicionar chegar à fase de grupos. O Passos e o Santa Clara no ano passado estiveram perto, mas não conseguiram.
Nós não podemos ambicionar outra coisa. Eu arrisco-me a dizer o que tiver que sair no calendário, no sorteio saiu. O que vier aqui, em bom português, o que vier morre. Tem que ser esse o nosso pensamento. E com todo o respeito por todos os clubes, mas isto não é estar com falsa humildade, é o que é. O nosso objetivo é chegar à fase de grupos, portanto, o que calhar em sorteio calhou. É o que é. Portanto, lembro-me, o Paços apanhou o Tottenham na última, o Santa Clara apanhou o Partizan, mas atenção, para chegarem lá também tiveram que andar e que ir eliminando as equipas que foram aparecendo. Portanto, nós, mais do que estarmos a pensar no, no, nos peixes mais grandes, mais graúdos ou não, é o que vier. Portanto, temos é que ir jogo a jogo e olharmos mais uma vez para aquilo que controlamos, que é aquilo que nós conseguimos fazer.
Já saíram alguns jogadores a custo zero em final de contrato. O Quaresma e o Silvio, chegaram mesmo a lamentar alguma falta de oportunidades. Como é que encarou estas palavras, estas
Com
declarações?
naturalidade. É normal. Qual é o jogador que não quer jogar? Agora, a forma como cada um depois se exprime, isso aí depois cabe a cada um. Tranquilo. Agora que vejo com naturalidade, vejo. Eu só tenho a agradecer, como disse, a tudo e a todos, a respeitar muito o passado de cada um e acima de tudo, respeitar o presente. Porque depois o treinador tem que tomar decisões, tem as suas opções, mais ou boas, tem que decidir, ponto final. Mas só tenho a agradecer e foi um prazer enorme trabalhar com o Ricardo, com o Silvio e com todos os outros jogadores que faziam parte do plantel. Foram, olha, como eu disse ainda há bocado, foram os campeões na forma como soubemos reagir a tanta adversidade e mesmo assim conseguir fazer aquilo que conseguimos, acabamos por conseguir, não é?
O Vitória passou por um processo eleitoral no meio da temporada. Saiu o presidente que o tinha contratado, entrou outro. Que relação é que tem com este novo presidente? Como é que foi vivido este período? Traduziu-se em alguma instabilidade no, no, nos resultados da equipa, no desempenho da equipa?
Traduziu. Não vale a pena estar a fugir às coisas, que eu nunca fugi, mas nada. Portanto, é o que é. Infelizmente, traduziu. Por muito que se queira blindar um processo eleitoral no Vitória, é impossível. Impossível. Uma cidade intensa, bonita, tudo bem, tal e tal, mas e muito intensa, que vive o futebol como eu nunca vi. Eu nunca vi. E, portanto, estamos a falar de um grupo de trabalho, que o ano passado teve quatro treinadores. Quatro treinadores. Quatro. E que este ano teve dois presidentes. E este ano teve três diretores desportivos. Ou seja, a cara que foram vendo sempre foi o treinador. Algo que nem é normal. Isto, acho que está tudo dito, não é? Do ruído que é, da instabilidade que é e da importância que deu valorizar tanto esta época com tanta coisa que nos foi acontecido. E termos ainda a capacidade de, nos momentos mesmo, como parece que estamos lá mesmo a bater no fundo, houve ali uma altura, que se nós descambamos, nós vamos para aí abaixo. Pô, nono, décimo, décimo primeiro, e depois vamos ver. E é assim que, às vezes, grandes clubes descem de divisão. Porque depois de se apanharem lá no lodo, lá na linha d'água, depois para sair dali é complicado.
Olhando para o campeonato, como é que olhou para as contas do título? O Porto bateu o recorde de pontos, o Sporting fez a mesma pontuação que na época passada, mas não foi suficiente, o Benfica um bocadinho mais atrás. Como é que olhou para o campeonato?
Penso que estamos o campeonato está pouco competitivo em relação do terceiro para os outros. Do terceiro lugar para baixo, para os outros lugares abaixo. Temos tido nos últimos anos, às vezes, ali um quarto lugar a aproximar-se, sem estar a dizer nomes de clubes, mas pronto. Mas depois do quarto para baixo começa a haver um fosso grande e isso é falta de competitividade. E há razões para isso, não é? Basta falar também da centralização, que já devia ter sido feita há muito tempo e parece que andamos sempre aqui a empurrar com a barriga. Eu fico com muitas dúvidas depois daquilo que nos tem acontecido na Europa, se não tem a ver também com a falta de competitividade que temos aqui. Depois falamos no tal recorde de pontos, claro, o grande mérito do Porto, um trabalho do Sérgio impressionante. E a tal estabilidade também que acontece dos treinadores continuarem. O Ruben vai para o terceiro ano, o Sérgio vai para o sexto ano, salvo erro.
Olha para o Sérgio Conceição e para o Ruben Amorim preparados para um salto, para um grande europeu.
O treinador português está muito capacitado, sinceramente. E essa cobiça falada, né? Essa cobiça pelo Sérgio, pelo Ruben, não é sinónimo de, mesmo na Liga dos Campeões, um grande trabalho, principalmente do Sporting, mas o Porto também, o que tem feito ao longo deste período do Sérgio, que é só, se calhar, salvo erro, se não está na história já de um dos treinadores mais titulados
Do
na
Porto?
história do Porto, se não está, está lá, está ali a bater, portanto, acho que já está, não quero estar aqui a dizer alguma asneira. Portanto, vejo isso com naturalidade. Os grandes clubes europeus, neste caso, com poderio também financeiro tremendo, estarem de olho ou interessados nos treinadores portugueses que aqui estão a ter sucesso. É natural.
Treinou o Marcos Edwards até janeiro. Acha que ele pode chegar a um patamar ainda superior ao do Sporting?
Acredito. Independente. Aqui não é. Ao dizer isto, não é estar a dizer que ele não esteja num patamar
Sim,
já de
claro.
topo e de. Não, não é isso. Mas que tem. Foi o jogador que eu tive o prazer de treinar. Com um talento que eu nunca tinha visto em termos de qualidade técnica, de magia, fora de série, fora de série. Portanto, é uma questão do miúdo estar tranquilo, compreenderem-no a ele, porque é fora de série. Quando é fora de série, pronto, aí está. É só uma questão de ser bem encaminhado, que tudo o resto é desfrutar daquilo que ele faz dentro de campo.
Tem 41 anos, quase 200 jogos já orientados na Primeira Liga. Que sonhos e objetivos é que tem por cumprir no resto da carreira?
Acima de tudo, o Jamor é marcante. Eu recuso-me a ir ao Jamor, já fui convidado várias vezes, recuso-me a ir ao Jamor. Eu só quero ir lá para jogar e para subir a escadaria, para levantar lá o caneco. De resto, não quero ir lá fazer nada. Tenho esse sonho desde criança. Toda a gente fala nisto, porque é por aí que está. A nossa prova rainha é mesmo, mesmo marcante. E depois ouvir o hino da Liga dos Campeões. São objetivos que eu tenho que gostava de concretizar e, se possível, no Vitória.